Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem. Você acabou de ouvir aí uma poderosa palavra de Deus através da vida do pastor Alexandro Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Depois, a gente vai editar aí, né, e vamos colocar essa mensagem aí do pastor, essa reflexão do pastor Alexandro no nosso podcast Poder da Palavra. É, vai lá no podcast Poder da Palavra, você vai encontrar ali várias mensagens de pastores que têm pregado aqui na rádio, né, inclusive mensagens minhas também. A gente coloca ali, pastor Zé Luiz, pastor Dido e outros pastores que têm aí participado aqui dos nossos programas, né? Eu gosto de criar podcast. Tem o podcast do SOS Vida Conjugal, né, que a gente, que é podcast? A gente coloca arquivos de áudio, né? São, então é forma de você compartilhar áudios pela internet. Então você coloca ali, né, a gente faz assim, coloca lá o áudio e tal, e depois a gente compartilha. Tem um podcast do SOS Vida Conjugal no Spotify. Se você digitar lá no Google, já vai aparecer o Poder da Palavra também. Digitando no Google Poder da Palavra, já aparece lá o podcast. Tem o podcast do programa Inconformados, é, onde você vai estar ouvindo, né, programas Inconformados que já foram ao ar. Então a gente pegou ali os melhores, né, tem muitos com o pastor Alex Gomes lá, né, a gente proporciona lá a oportunidade de você poder ouvir depois. Pastor, eu quero ouvir depois aí o programa Inconformados, né, que foi ao ar, eu não consegui acompanhar no dia. Vai lá no podcast do programa Inconformados, digita lá no Google, você vai localizar ali, seja pelo Google Podcasts, ou pelo Anchor, ou pelo Spotify, né, ou pelo Breaker. Tem vários aplicativos aí através do qual você consegue acessar esses podcasts, que são esses arquivos de áudio dos programas aqui da Rádio Shalom, ok? E assim a gente vai entrando aí no nosso tema do programa Inconformados de hoje, onde a gente está perguntando o que a Bíblia diz sobre adultério. O que a Bíblia diz sobre adultério? Né? É um tema relevante, é uma questão que a gente tem tratado no sábado passado, no programa SOS Vida Conjugal, que vai ao ar todo sábado pela manhã, às 7 horas da manhã aqui pela Shalom FM. Nós abordamos ali a questão do adultério, né? E é um assunto chato, até falei isso no nosso áudio, é um assunto chato, mas necessário de tratar. E aí, pastor Alexandro Gomes, o que a Bíblia diz sobre adultério? Porém, a gente não vai falar só sobre isso, não. Tem umas outras perguntas aqui, também dentro desse contexto, né, do adultério. E o pastor Alexandro aqui já deu uma pista aqui pra gente que talvez pior, talvez não, vamos ver, né? Talvez pior do que o adultério físico, né? Seria assim, pastor? Seria também o adultério espiritual. Então vamos lá, o que a Bíblia diz sobre o adultério? Vamos perguntar também aqui pro pastor Alexandro Gomes. Cadê aqui as perguntas, gente? Meu Deus do céu, a idade tá chegando mesmo. Cadê? Pastor Alexandro, cadê o senhor? O senhor sumiu aqui, achei o senhor. Tá aqui com a família, tá aqui numa foto do WhatsApp bonita aqui, rapaz. Todo mundo de amarelo. A gravata combinando com o vestido da esposa. Rapaz, show de bola o negócio. Negão, sabe se arrumar, né? Então vamos lá. O que a Bíblia ensina sobre adultério? Vamos perguntar também. Qual a possibilidade de perdão entre os cônjuges em casos de adultério? E eu tenho uma pergunta aqui, né? Talvez seja a pergunta de algumas pessoas. Traí meu cônjuge, e agora? E outra, sou casado e me apaixonei por outra pessoa, o que fazer? Tem até uma música lá do, só pra contrariar, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração é somente teu. Já ouvi isso demais quando tava no mundo, né? Já ouvi demais isso quando não tinha Jesus, essa canção tocava direto, o pessoal gosta, tem gente, até hoje canta esse negócio, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração é teu, né? Manda ele embora, xinga ele. Tem uma música assim também, manda ele embora, eu sei que é um desejo seu. Pastor, você conhece pagode já? Já cantei muito pagode quando não tinha Jesus, né? E aí a gente tem uma outra pergunta, que é a última aqui, ó. Existe perdão para quem cometeu adultério? Pastor Alexandro Gomes, o que a Bíblia diz sobre adultério, meu pastor?
Bom, o que a Bíblia diz acerca do adultério? Primeira coisa, vamos lá na lei de Moisés, Êxodo, capítulo 20, né? Não podemos fugir a essa situação. No versículo de número 14, ele vai dizer, não adulterarás. Então, a Bíblia diz isso a respeito do adultério, não pode adulterar. É bom que a gente pense nisso. E pensando nisso, o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele tratando a respeito de divórcio, da carta de desquite, né? Ele vai entrar exatamente nessa questão. o versículo de número 21, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito ao julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E aí ele continua: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali se lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o teu altar o altar a oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então, Jesus ele vai trazer para nós exatamente essa questão da lei. Então, era uma lei que não poderia. Então, ele logo vai dizer que não adulterarás. Foi isso que foi dito. E eu acho interessante porque Jesus refere-se aos ensinamentos de vários rabinos. Quando a gente vai entrar nessa questão do adultério, da carta de desquite, né? A gente tem ali duas escolas rabínicas. Nós temos o Haliel e nós temos o Shammah. Uns diziam que você poderia largar da sua esposa por qualquer razão. Queimou a roupa, queimou o feijão, questão toda, não, incompatibilidade de gênero, larga, libera essa mulher. Já o outro dizia, não, só por uma relação ilícita, que se eu não me engano era a escola de Haliel. Então, Jesus ali estava confrontando exatamente um ensinamento rabínico, não aos de Moisés, não a lei propriamente dita, né, mas seus pensamentos rabínicos. Jesus estava questionando a interpretação dos mestres judeus, não o Antigo Testamento. Então, muitas das vezes, nós precisamos ter isso em mente, porque alguns já podem estar aí dizendo, ah, mas isso é a lei, né? E Deus, Jesus não veio abdicar-se da lei, Jesus não veio aqui revogar a lei, muito pelo contrário, ele veio cumpri-la. Então, acerca do que a Bíblia diz sobre o adultério é, não adulterarás.
Não tem história, né, pastor?
Não tem história.
Agora, pastor, o que que... Quando a palavra adultério, hoje, quando a gente fala de adultério, a gente, vamos lá, vamos lembrar de situações cotidianas do dia a dia. O pessoal pensa, adulterar, gasolina adulterada.
Isso.
Né? Não pode, se você botar gasolina adulterada no seu veículo, o seu veículo vai ter problemas mecânicos, alguma coisa vai acontecer. Né? Mas quando adultério, no sentido da palavra adultério, o que é isso, pastor?
Adulterar. Não foge a isso, não foge. É exatamente esse princípio. Você está quebrando um padrão. Um padrão. Então, o adultério, ele nada mais é do que quebra de padrões. De um padrão. Então, muitas das vezes, a pessoa, ela, num relacionamento conjugal, nós temos ali a questão da fidelidade.
Nós temos que é o padrão, né?
Que é o padrão. Que é a questão de... sermos monogâmicos, né? Ou seja, uma só mulher. Cada marido tenha uma só mulher. Cada mulher só tenha um marido. Então, é o padrão. A outra questão que é padrão, a Bíblia diz assim que nós não devemos macular o leito. Então, é padrão. Uma vez que eu adultero, e alguns estudiosos, eles gostam de trabalhar a questão daquilo que a gente vai falar aqui também, do pensamento, que é a questão do adultério enquanto pensamento, enquanto maquinar, enquanto desejar, enquanto, né? Porque muitas das vezes a pessoa não está na prática, mas ela está na formulação desse adultério, ela vive constante adultério, espírito adultério, né? Ela tem um espírito que constantemente pensa em adulterar alguma coisa, quebrar esses padrões. Então, a palavra, a explicação que o irmão trouxe para nós acerca da gasolina adulterada, ela também vale para a questão do entendimento quando nós trabalhamos a questão do adultério sexual e tudo mais. Então, não precisamos aqui trazermos palavra técnica e tudo mais. Eu gosto disso, sim, gosto de fazer, mas hoje eu confesso que nem eu mesmo trouxe, como sempre faço aqui, procuro trazer a origem, né, o radical da palavra, mas hoje eu também não fiz isso não, mas isso daí é bem válido.
Pastor, mas cá entre nós também, ninguém tem dificuldade para entender que adultério é traição, por exemplo, está bem vinculado com a questão. Agora, pastor, Mateus 5,28, até comentei aqui em off com o senhor, é um texto bastante interessante dentro dessa questão do adultério, no sentido de ser uma coisa errada à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus disse assim: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Em outras traduções, a gente tem algumas diferenças aqui, algumas...
nuances.
Alguns detalhes, né? Vamos lá, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Já em seu coração cometeu adultério com ela. Na Bíblia, King James diz: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. E aqui, pastor, vamos lá, são duas questões que eu vejo. Primeiro, que já é a prática do ato sem ter feito o ato. E onde vai o ato? No coração. Então são duas questões que eu acho interessante, porque, são até três. Porque a primeira é olhar. Eu olhei. A pessoa está olhando ali, tem uma mulher passando, a gente está vivendo uma sociedade complicada, né? Tem muita gente que coloca a culpa das mulheres por essa questão, que a mulherada hoje vai para a rua, e infelizmente a gente vê até mulheres cristãs e até muitas vezes dentro de igrejas. Claro que a gente está falando aqui de usos e costumes, que tem que proibir de usar só aquela roupa. Mas a gente observa hoje, pastor, que a nossa sociedade está um pouquinho desmoralizada nessa questão, né? Existe um padrão de vestimenta que muitas vezes começa dentro das próprias casas, onde a mulherada vai para a rua, né, com sede fora, com popa do bumbum de fora, e vai pra rua, né? E ali um irmãozinho, outro, poxa, eu olhei, tava vindo na minha direção, e olhei mesmo, e quando fui ver já tinha olhado, e quer dizer, eu pequei. Muita gente até se pergunta: eu pequei porque eu olhei, mas tava vindo na minha direção, pastor, eu tenho culpa? Não foi, a culpa é dela, que saiu de casa com aquela roupa lá, espalhafatosa, mostrando tudo. Como é que a culpa pode ser minha? Então, pastor, como é que a gente vê essa questão do que Jesus quis falar? Primeiro, eu vou dizer que qualquer que olhar para uma mulher, quer dizer, olhou já era, com intenção impura, né? Como é que é essa intenção impura? Segundo, em seu coração, a pessoa já, o negócio vai lá no coração. E terceiro, já cometeu. Como assim já cometeu? A pessoa não deitou com a mulher, não teve relação sexual nem nada?
A primeira coisa que eu e você temos que pensar são janelas. Vamos lá, primeira coisa, janelas. Porque quando a gente vai no Jardim do Éden, a mulher olhou para o fruto e viu que era desejável. Então, a coisa, ela tem uma porta de entrada. Tudo na nossa vida, inclusive eu trouxe aqui a reflexão no livro de Jó, capítulo 31, aonde Jó, defendendo a sua integridade, ele diz que ele fez aliança com seus olhos. Boa. Ou seja, o salmista ele vai dizer: não colocarei os meus olhos em coisas má. Jesus vai dizer: se os nossos olhos estiverem trevas, ó quão grande será essas trevas. Ou seja, a forma de olhar as coisas. Às vezes nós deixamos de gostar de uma pessoa simplesmente por olhar para ela. E no que a gente olha, a gente não gosta do que vê. Ou então gosta do que vê. Entendeu? Então, os olhos é a porta de entrada. Assim como os ouvidos. Aqueles os sensores, né? São os sensores. Você tem ali os olhos, você tem o tato, você tem o cheiro. Então, a primeira coisa que Jesus está abordando é a forma natural, se os seus olhos. Se olhares para ela. Por quê? A forma como você olha, ela poderá te fazer gostar ou poderá te fazer odiar. Te poderá fazer rejeitar ou então não rejeitar. Então, essa é a primeira abordagem. Porque é uma porta de entrada. A outra coisa que ele vai colocar para nós, e você, deixa eu seguir a sua ordem, você falou o olhar, depois você falou o quê?
Do coração,
do
por
coração.
Último do ato, sem ter feito
isso aí. O coração, lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, isso fala de sede. Se eu estou falando de uma porta de entrada, quando entra, ele vai para algum lugar. E aí ele se aloja lá no meu coração. Alojando-se no meu coração, ele está pronto a se manifestar de alguma maneira. Por isso que a Bíblia fala: a boca fala do que está cheio o coração. Então, muitas das vezes, a pessoa não está na prática do adultério, ela não está na prática do ódio, ela não está. Mas quando ela fala, você ouve malícia, você ouve coisas que você fala assim: mas essa pessoa, ela não me parece ser uma pessoa má, mas as suas palavras me dizem outra coisa. Então, Jesus está dizendo: bom, tudo que você vier a fazer é porque já entrou. Tudo que você vier a fazer é porque já está no seu coração. E por isso que ele vai chegar a essa conclusão. A conclusão de que já. Porque antes de pecarmos, o Éden, eu gosto de voltar lá no princípio, porque a forma como as coisas acontecem, a gente vê na queda do homem, olha que coisa interessante. Lá a narrativa, ela vai trazendo para nós esse entendimento. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, nem para lá, nem para morrar, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se vos abrirão os vossos
olhos.
Tá entendendo? Então, ele tá, a proposta de Satanás para aquela mulher é falar: olha direito. Os seus olhos estão fechados. Você, até mesmo nas questões assim da Bíblia, eu acho interessante. Os discípulos estão a caminho de Emaús. Jesus se coloca entre eles. Olha o texto vai dizer assim: e os seus olhos estavam como que fechados. E eles não conseguiam ver que era o Mestre. Então, há momentos na nossa vida, olha só, lá no livro também, olha só, falando de H expulsa de casa, leva o seu menino, coloca lá para morrer debaixo da árvore, e ela vai à distância de um tiro, se eu não me engano, de uma flecha, se eu não me engano. E a distância de um tiro de uma frase. E aí a Bíblia diz que o anjo fala para ela: retorna, tal, pois Deus ouviu o menino. E aí a Bíblia diz assim: e foi-lhe aberto os olhos, e ela viu uma fonte de água. Então os nossos olhos, olha aqui, lá no princípio, a Satanás está dizendo: ei, você não está enxergando direito. Ele sabe que quando você comer, vocês serão igual a Deus. Os olhos de vocês se abrirão, e vocês verão como Deus vê. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. Bom, nós poderíamos aqui abordar N situações para nós trazermos luz a este assunto. Então, os olhos são a entrada, o coração é a sede, e aí, tendo isto já entrado e já se alojado no nosso coração,
aí vem o cometeu adultério. Mas, pastor, essa que é a
questão. Porque o cometeu o adultério, nós temos que entender o seguinte. Bom, vamos lá. Quando você vai fazer, vamos usar aqui a questão do se masturbar. Vamos lá? Você olha primeiro, vê lá uma cena, vê lá uma revista, você vê lá não sei o quê. Depois, no seu coração, você já começa a nutrir aquela sensação, aquele desejo. Automaticamente, você fica com o seu pênis ereto.
Excitação, né?
Você já fica excitado. Você não está fazendo nada, mas você já sente no seu corpo, você já sente na sua... Já está ali. Você já está pronto.
Pastor, só para acrescentar um detalhe. Quando a gente toca nesses assuntos, sempre parece que a questão é muito masculina.
É, não é. Isso daí. A gente está falando masculino porque o masculino é mais visível. Né?
Até a questão da masturbação isso, não é uma prática só dos homens.
Isso é visível. Por exemplo,
dos homens que não estão com Jesus. Né?
A gente, por exemplo, o homem, quando a gente vai tratar certo, do assunto homem e mulher, a gente costuma dizer que o homem, ele é pelo que ele vê. E a mulher pelo que ele ouve. O homem, ao ejacular, sai. A mulher é interno. Então, por isso que a gente gosta de utilizar o homem, porque está vendo, está ali. É a coisa que a gente consegue visualizar, né? Então, como eu estava dizendo, como eu estava trabalhando essa questão que já adulterou, está aí. Então, você já está ali. Se você não se masturbar, olha só, eu estou dizendo como homem, porque eu tenho essa experiência. Talvez o meu ouvinte aí não tenha, mas eu tenho.
Eu também tive.
Então, se você não se masturbar, ainda que você não se masturbe, aquela sensação tal é tão prazerosa que você chega ao orgasmo sem se masturbar.
E a Bíblia toca no assunto da poluição noturna, né?
Isso aí. Então, o que que Jesus está querendo dizer? Ei, mata o desejo, mata o problema na raiz. Na raiz, por quê? Porque você já estava adulterando há muito tempo.
Agora, pastor, a raiz está onde? Não, você já falou, é do coração.
Isso aí, porque muitas das vezes a pessoa fala bem assim, às vezes eu vou conversar com pessoas e a pessoa fala assim para mim, pastor, caí em adultério, caí, não, foi quando isso daí? Ontem, não foi ontem. É isso que Jesus está querendo dizer. Você já estava no adultério
esse
há muito
caminho,
tempo.
Né?
Já, isso aí. Você já estava construindo o ato. Você já se tornou um adúltero. Então, muitas das vezes, a gente trabalha muito o efeito, mas a gente trabalha pouco a causa. É como, por exemplo, eu sempre gosto de pensar na dor de cabeça. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. E eu levo isso comigo. Bom, a dor de cabeça não é o problema. A dor de cabeça apenas está sinalizando um problema. Aí, você tem que se verificar, porque às vezes foi algo que você comeu, às vezes foi uma noite mal dormida, às vezes foi aquele cafezinho que você deixou de... Então, o problema não é a dor. Então, muitas das vezes a pessoa está tratando o adultério sem tratar o adúltero. Então, às vezes, a gente mete o pau no adultério e pai, não sei o quê, mas os adúlteros continuam aí, dentro das igrejas, olhando, cobiçando.
As irmãzinhas no altar.
Isso aí.
Pastor,
a forma de vestir, a forma de falar, a forma de se expressar, tudo isso vai nos mostrando o quanto adúltero somos. Então, a santidade, ela não é uma coisa externa, ela é interna. Por isso que Jesus está trabalhando essa questão. Ele está dizendo, ei, não olhe. Olha o que, que Jesus... Vamos pegar um outro exemplo que o próprio Jesus nos permite. Aquela mulher adúltera. Está lá, foi pega no ato de adultério. Foi pega no ato. Aí Jesus olhou e falou, tudo bem. Então quer dizer que nenhum de vocês estava deitado com ela, né? Não, de jeito maneira. Aí ele falou, então vamos lá. Quem é que não tem pecado?
Atire.
Porque está diante de vocês uma adúltera. Então logo ela será morta pelo adultério que cometeu. Então o pecado ali estava dizendo, qual de vocês aí não é adúltero? Pronto, foi isso aí todo mundo.
Aí a ficha caiu ali para todo mundo.
Porque caiu a ficha. Essa mulher foi pega no ato. Mas eu... Graças a Deus, estou aqui, ó. No meu coração aqui, escondidinho, no quarto. Talvez ele até adulterou com aquela própria mulher, mas ninguém ficou sabendo. E aquilo está guardado ali. Todas as vezes que ele olhava para ela, ele... Mas aquela mulher é boa demais, rapaz. Ué, como você sabe disso? Ih, rapaz, até que eu sou pensando só.
Eu sou de ferro. Pastor Alexandre Gomes, da Igreja Assembleia de Deus Palavra da Verdade, aqui com a gente. Pastor, só para... O senhor falou uma coisa que é interessante, e só para concluir aqui, Tiago 1, acredito que o senhor ia citar também. Tiago 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. A gente observa bem que é um processo.
É um processo. Então, mas sejamos sinceros. Nós ignoramos esse processo.
Muitas vezes.
Nós trabalhamos somente a causa. Só a causa. É por isso que nós, muitas das vezes, nos tornamos hipócritas. Muitas das vezes nos tornamos crente de meia tigelas. Muitas das vezes nós nos tornamos religiosos. Porque o que é ser religioso? É exatamente o fato de eu trabalhar a questão do que os olhos estão vendo. Então, muitas das vezes, eu consigo maquiar, eu consigo manipular todas essas coisas, dando mensagens que não são verdadeiras, são fake. Quando, na verdade, olha o que o profeta está ali diante, tá aí, Deus fala assim, ó, vem cá, profeta, eu vou te mostrar uma coisa que os olhos não estão vendo. Vem aqui na recâmera. E lá, no escondidinho, eles adoravam Tamuz.
Tava o adultério lá.
Isso aí, tava lá o adultério. Então, muitas das vezes, nós estamos sendo religiosos, estamos sendo hipócritas, estamos sendo tal, por quê? Eu não quero nem aqui culpar nenhum, nem outro, apontar. Eu quero eu. Eu, Alex, estou sendo religioso, estou sendo hipócrita, estou sendo falso. Por quê? Porque todo o meu trabalho tem sido superficial, na superfície, e não no interior. O próprio Deus, ele vai dizer, e colocarei dentro de vós o meu espírito, e tirarei de dentro de vocês o coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Ou seja, não adianta eu trabalhar o exterior de vocês. Eu tenho que trabalhar o que está no seu interior. E era isso que Jesus fazia.
Em outras palavras, ainda que as mulheres, vamos lá, da noite para o dia, pastor, passassem a se vestir todas tapadas, sem mostrar nada, ainda assim haveria mulheres.
Isso aí. Isso aí. Por quê? Porque não se trata do que ela está vestindo. Por quê? Ela pode estar toda vestida e eu posso despi-la.
Os olhos.
Isso aí. Eu olho ali o que está atrás dessa blusa, hein, rapaz? E tal. E começa. E começa todo o processo. Então, essa leitura de Tiago, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela fala, ela corrobora exatamente o que Jesus disse. Já cometeste adultério. Você já é adúltero, né? Mesmo não estando na prática. Mas você só está esperando a oportunidade para dizer, infelizmente caí.
Coitadinho. Meu Deus. Pastor Alexandre Gomes, da Igreja Assembleia de Deus Palavra da Verdade, estamos ao vivo aqui pela Shalom FM. A gente vai perguntar aqui, pastor, pro pastor também, o seguinte, pastor Alexandre, qual a possibilidade? Vamos falar agora do ato. Aconteceu, infelizmente, já explicamos aqui o processo e tal, mas aconteceu, pastor. Alguém que está nos ouvindo aí foi traído, foi traída. Qual a possibilidade de perdão entre cônjuges em caso de adultério? E aí? E tem a outra questão, quando é o cônjuge agora que está nos ouvindo, que traiu, que adulterou, traí meu cônjuge e agora ele não sabe, pastor, o que eu faço? E mais, sou casado e me apaixonei por outra pessoa, estou casado, tenho minha mulher, tenho minha esposa, tenho meu marido, tenho meu esposo, mas me apaixonei por outra pessoa, o que eu faço? Existe perdão para quem cometeu adultério? Isso e muito mais aqui no nosso programa Inconformados. O WhatsApp está liberado, hein? 24 98 24 998. Jesus Cristo amado, rapaz, o que está acontecendo comigo hoje, gente? 24 998 339692, 998 339692, é o WhatsApp aqui da Shalom FM. Entre em contato com a gente aí, dê a sua opinião, faça a sua pergunta. O que a Bíblia diz sobre adultério? E o que você pensa sobre adultério? Por que tantos cristãos ainda praticam essa maldição, hein? Vamos então para o nosso break, a gente volta já com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7. E haja vista que a Shalom FM, pessoal, tem um compromisso em ser uma propagadora da palavra de Deus. Temos tido esta oportunidade, né? Você que acompanha aí a Rádio Shalom durante o dia, você ouve as músicas que são tocadas, o trabalho que é feito aqui na Shalom FM não é um trabalho voltado para política, não é um trabalho voltado para qualquer outra coisa que não seja em relação ao reino de Deus, ok? Então por isso que você liga a Shalom FM de manhã, de tarde, de noite ou que hora for, é a palavra de Deus que está sendo pregada, é o louvor que está sendo entoado, né? É vidas que estão sendo de alguma forma alcançadas pelo trabalho que nós temos feito aqui pela Rádio Shalom FM, dentro das possibilidades que o Senhor tem nos dado para fazer a sua obra. E a gente está aqui nesse programa, que é o programa Inconformados, que tem exatamente o objetivo de ser um programa de esclarecimento bíblico, onde nós tiramos as dúvidas dos nossos ouvintes acerca dos mais diversos assuntos. E hoje, aqui conosco, o pastor Alexandro Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, e nós estamos tratando aqui do tema, o que a Bíblia diz sobre adultério. Hoje a gente está falando sobre adultério. Pastor, você já explicou aqui, bem explicado pra gente no primeiro bloco, o que a Bíblia ensina sobre adultério, a questão do processo que leva ao adultério, mas, pastor, de fato, na vida de algumas pessoas, existem pessoas que já passaram por essa experiência, ou talvez que estejam vivenciando essa experiência, ou sofreram, foram vítimas do adultério de um cônjuge, ou foi o próprio executor do adultério e o seu cônjuge talvez não saiba. Pastor, eu pergunto para o senhor, qual a possibilidade de perdão entre os cônjuges em casos de adultério? Existe essa possibilidade? Não estou falando... Aliás, vamos juntar aqui a última com a primeira, né, com a segunda pergunta. Existe perdão para quem comete adultério da parte de Deus? E segundo, há a possibilidade de perdão entre os cônjuges nessa questão do adultério?
Sim. Antes que a gente venha explanar os dois assuntos, na anterior eu esqueci de colocar, quando me foi feita a pergunta o que é adultério, eu coloquei somente a questão da lei, né? Da lei. Mas a lei, como disse o apóstolo Paulo, ela só veio me mostrar o pecado, o quanto pecador eu sou. Porque eu não seria transgressor da lei, eu não seria conhecedor do meu pecado se a lei não dissesse, não matarás, né? Então, para isso, eu quero colocar aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 19, quando vai falar acerca das obras da carne. Porque ele vai dizer, porque todas as obras da carne são manifestas, as quais são. E qual que está lá, o primeiro? Adultério. Ele vai dizer, ó, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, e assim ele vai prosseguindo. Então, a lei, quando ela diz lá, não adulterarás, porque quando nós caímos em Adão, nós nos tornamos adúlteros. Então é bom, porque isso daí traz luz ao que nós estávamos discutindo no final do tópico, né? Ah, por que Jesus vai dizer já cometeu adultério, né? Então a gente falou aqui, então é bom trazer embasamento bíblico para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas percebam todo o desenvolvimento do assunto. Então, a lei em si, ela apenas mostra-nos o adúltero que somos. Então, isto é obra da nossa carne, portanto, é o pecado em nós, ok? Então, dito isso, agora a gente vai compreender o assunto. Bom, na primeira, existe perdão, né? O cônjuge pecou e tal, Jesus deixa isso bem claro. Jesus, quando ele vai tratar do assunto, lá em Mateus capítulo 5, ele vai deixar bem claro que o que impossibilita, o que causa o divórcio é a dureza do coração.
Não é o adultério.
Não, 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 não. Não. O que vai nos prejudicar não é o adultério, mas sim a nossa disposição em perdoar. Por quê? Eu acho interessante que a gente fala bem assim, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ah, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Então, presta atenção nisso, presta atenção. Nós estamos diante de Deus com a nossa oração do Pai Nosso condicionando o nosso perdão. Nós estamos dizendo: Senhor, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Então, a grande questão aqui, vamos lá, vamos trabalhar isso. Primeiro, o problema é se há perdão ou não, está no coração. Se o nosso coração estiver petrificado, nós não perdoaremos. É simples assim. Ah, Alex, não, não estou trabalhando aqui a questão se vai ficar, se o casamento vai continuar. Não, eu estou trabalhando primeiro a primícia. A primícia do princípio. Do princípio, porque isso não se trata se o casamento deve continuar, se não. O que se trata é, devo perdoar ou não? Aí a Bíblia diz, perdoa. E se eu não estou perdoando, o problema está que o meu coração, ele está petrificado. E se o meu coração está petrificado, eu estou deixando de sofrer a metanoia, aquilo que Deus, por meio do profeta e por meio, circuncidai o vosso coração. A aliança que Deus fez comigo é de me transformar numa nova criatura. Então, se eu não estou perdoando, eu estou como velho homem. E se eu estou como velho homem, eu estou incorrendo o risco de não ser nova. Se eu não sou nova criatura, eu não sou filho de Deus, enfim. Vai surgindo uma série de problemáticas aí. Então,
há uma obrigação de perdoar.
Sem dúvida nenhuma.
Agora, porque... pastor, da parte de Deus, sem dúvida, há
sem
o perdão.
Sem dúvida. Porque o que que João vai dizer? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Pastor, seria cômico se não fosse trágico alguém entender que, se Deus perdoa, então...
Então o quê?
Então, se eu cair no adultério...
Ah, não, mas aí a gente vai cair numa outra situação aí, da questão de não use da vossa liberdade como libertinagem, né? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, como alguns aí dizem que eu digo, mas eu não digo isso, que o meu pecado, a minha transgressão, ela vai gerar mais graça. Não é nada
quanto
disso.
Mais pecar, mais
é,
mais...
não, nada disso, entendeu? Então vamos lá. Mas isso daí é outra história, né? Então, vamos lá. A primeira questão é que o perdão é uma ordem. O perdão é a obra de quem, de fato, nasceu de novo. Por quê? Porque o que nos dá o novo nascimento, o que nos torna cristãos autênticos, é o entendimento de que fomos perdoados. Aí Jesus vai dizer, a quem muito perdoou, quem vai amar mais a Deus? Aquele que muito foi perdoado. Então, se eu entendo o quanto fui perdoado por Deus, eu entendo que eu não era digno, eu entendo que eu não era merecedor, e mesmo assim Deus me amou, mesmo assim Deus me perdoou, logo é minha obrigação, logo eu me vejo, eu sou constrangido. Eu não vou nem usar a palavra obrigação, eu vou usar aquilo que a Bíblia diz, constrangido em meu coração, a perdoar. Porque não me resta outro caminho, até pela oração que faço. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Então, não temos como fugir dessa regra. Bom, a outra questão que nós temos que entender, e talvez eu passe aí muito rápido, talvez a pessoa não entenda, é que adultério é pecado. E como pecado, Deus perdoa todo o pecado. Todos os pecados. Né? Então... existe sim. Se Deus perdoa, sim. Se nós devemos perdoar, sim, devemos perdoar. Bom, agora, todo pecado, ele tem sua consequência. A Bíblia diz, tudo que plantar, você vai colher. Então tem muita gente que ele está trabalhando o perdão pela ótica das consequências. Por exemplo, ele perdeu o casamento dele pelo adultério. Logo ele pensa que não houve perdão.
Ah, então pode acontecer de o cônjuge perdoar e não querer continuar o casamento.
Não querer continuar. É um direito que lhe assiste. Porque muitas pessoas vão questionar a questão do: se eu perdoei, logo eu devo permanecer com o cônjuge.
E não é assim.
Ué, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai trabalhar a questão do abandono do lar. Se ele abandonar, ele vai dizer bem assim: bom, você também não vai ficar sobre esse jugo. Então, deixa ele ir. Libera ele. Se ele não quer viver mais com você, paciência. Então, a gente aqui também, e Jesus, mas irmão, é isso. Não, irmão, eu não quero saber o que os outros dizem, eu não quero saber o que os outros pensam, eu quero dizer o que Jesus disse. E Jesus disse, bom, a não ser. Então, ele abriu aí um parente. Logo, ele não trabalhou a questão da separação. Ele foi trabalhar desde o princípio, ele levantou o princípio, dizendo que esta não é a obra de Deus, não é a vontade de Deus para nós e para ninguém, que venha a ser o adultério. Mas ele também diz que Moisés deu a carta de desquite, por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Então não adianta ficar massacrando o meu cônjuge, né? E ficar naquelas reincidências, porque às vezes a gente trabalha com pessoas, o cônjuge vai lá, perdoa. E vou dar uma nova oportunidade para ela.
Só faz de
aí
novo.
Aí a pessoa faz de novo. Perdoa, vou dar uma nova oportunidade. E uma série de reincidência. E por que então Moisés deu a carta de divórcio? Devido a essa dureza do coração. Da pessoa não querer se consertar, da pessoa não querer se prontificar em se manter fiel ao seu cônjuge. E logo, ele fala, já que é assim, eu não vou ficar alimentando, forçando isso. E Jesus logo veio, dando essas explicações. Jesus então vai dizer: eu, porém, vos digo. E o que Jesus diz é maior do que disse Moisés. Eu, porém, vos digo que não, se não for por adultério, se não for por porneia, se não for por uma relação ilícita, se não for por uma fornicação. Porque quando a gente vai trabalhar essa questão, o adultério, a gente precisa pensar que é de ordem, de cunho, de concupiscências sexuais. Então, nós já vimos aqui que existe toda uma construção, pensamento, intenções do coração, intenção do olhar, até a questão toda. Então, essa pessoa, isso aí, e até o ato. Então, logo, o que Jesus disse vai valer. Bom, eu como pastor, trabalho sempre até a instância final, a questão do perdão e da permanência. Mas eu não vou, de forma nenhuma, colocar pessoas em julgo desigual. Como, por exemplo, eu perceber que a pessoa não quer restauração, não quer, eu falo, filho, libera. Libera e vá para o novo matrimônio.
Segue sua vida. Pastor, a explicação foi bem clara. Tem duas questões aqui para a gente terminar esse bloco, pastor, porque no último bloco a gente quer falar um pouquinho sobre o adultério, que é pior do que esse adultério que a gente está falando.
Né?
Então tem duas perguntas aqui. Que primeiro, pastor, traí meu cônjuge e agora? Alguém que está nos ouvindo aí está aí dizendo: poxa vida, eu traí, fui eu que adulterei, o que eu faço agora, pastor? E outra, sou casado, né? E me apaixonei por outra pessoa, o que faço? Não houve ainda o sexo.
O
ato sexual para dizer que, bom,
mas já é adúltero.
Mas já é adúltero, segundo Jesus ensinou. E aí, pastor, traí meu cônjuge agora. O que a pessoa faz? Está apaixonada, é casada e está apaixonada por outra pessoa.
Vamos dividir, porque são dois assuntos, vertentes diferentes. Então, no primeiro ato, a gente tem que logo pensar. Se confessarem os vossos pecados. Então, eu devo. Não, tem que confessar. Não dá para guardar. Até porque, primeiro, que a gente vai cair naquela premissa. Bom, o meu problema não é com o homem. Porque muita da gente, a gente tá com medo do homem.
O homem só fala com o ser humano.
Humano. Então, todo mundo vai me massacrar, vai andar. Mas Jesus vai dizer bem assim: se nós temermos o homem, o que o homem pode fazer? Ele pode matar o corpo, mas não saber o que fazer com a alma, com o nosso espírito. No entanto, temei a Deus, que além de destruir o corpo, ele lança a nossa alma no inferno.
Pastor, o senhor está falando uma coisa aqui, só para dar nome aos bois, você está dizendo o seguinte, que se uma mulher, vamos lá, que foi uma mulher, vamos imaginar que foi uma mulher que traiu o marido, e ela sabe que cometeu, conheço um caso desse, tem uma pessoa que eu pastorei que teve essa situação, e pelo que consta, até hoje não confessou esse pecado, sofre muito por isso, né? Porque ela sabe, sente que tem uma mentira, uma barreira
entre ela e o marido. Como disse o salmista, enquanto encobri os meus pecados, os meus ossos foram para o poder.
Está assim, está vindo assim dessa senhora, dessa mulher, né? E pastor, e aí? A pessoa, ela está falando assim, eu não vou contar, porque se eu contar ele vai me matar.
Não, mas se eu sou cristão, é porque muitas das vezes a gente quer o bônus, mas a gente não quer o ônus. Infelizmente. A pessoa falava assim, não, mas Deus me perdoou, mas Deus não sei o quê, e Deus não sei o quê, blá, blá. Mas olha o que eu gosto sempre de pensar. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa pelos da sua casa, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, hoje pela manhã eu estava conversando com o irmão e expressando a ele essas questões e falando assim com ele. Bom, muitos de nós hoje estamos esquecendo que se Deus não trouxer disciplina a nós, é porque ele não nos ama. E se ele não nos ama, nós somos filhos do diabo e não de Deus. Porque o diabo está sendo reservado, os anjos do diabo estão sendo reservados para aquele dia, para serem lançados no inferno, lá no abismo. Então, Deus, ele está mostrando para a gente que o amor dele para conosco é tão grande. E que ele não quer, ele não tem projeto para lançar a gente no inferno, que ele fala, só, ei, confessa o seu pecado, porque eu vou tratar com você aqui e agora. Vou te tratar agora na carne, vou rasgar sua carne, eu vou te dar umas varadas, você vai padecer. Mas a Bíblia diz que o sofrimento, ai meu Deus, se eu lembrar aqui corretamente eu falo, tá? Mas diz que a tristeza de Deus é para nos levar ao arrependimento. Então, adulterei, ninguém está sabendo, eu quero te dizer, confessa. Porque se você morrer com este adultério tal, você não está indo para o céu, você está indo para o inferno. E se você permanecer assim, você não é filho de Deus, não é filha de Deus. Você é filho do diabo, porque o diabo mente, vive na mentira até agora. E Jesus disse, se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E eu sou a verdade. Então, nós não podemos viver de mentira. Então, vai ter consequências? Sim, vai ter. Porque o próprio Deus vai trabalhar essa questão. E entrega na mão de Deus.
Não, pastor, não aconteceu ainda o adultério, que é a segunda questão, né?
Segunda questão.
Primeiro caso, o quê? A pessoa traiu, ok, infelizmente aconteceu. E agora? Confessa, é a orientação que o senhor dá. Agora, pastor, a pessoa não traiu ainda, mas é casada, não está indo bem no casamento, o relacionamento não está legal, e ela acabou se apaixonando por outra pessoa, talvez no trabalho, talvez na escola, na faculdade, talvez na igreja.
Meu Deus!
Misericórdia! Mas e aí, pastor?
Aí é uma questão espiritual. É o tal do adultério espiritual. Ô, maravilha!
Então vamos fazer o seguinte, pastor. São 14 horas, 26 minutos. Pastor Alexandre Gomes aqui com sabedoria já nos deu gancho. Vamos então para o nosso break. A gente volta tratando dessa questão do adultério espiritual. Como é que é esse negócio? Está ligado a essa última pergunta que nós fizemos agora. Sou casado, me apaixonei por outra pessoa. O que eu faço? Vamos para o break então, a gente volta já.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem. Estamos aqui hoje, né, tratando desse tema, conforme disse o nosso irmão Paulo Hernani, né? Tema fortíssimo, tá acompanhando aí o programa, né? Falando sobre adultério, fortíssimo tema, é verdade, forte mesmo. É um assunto, para muitos, delicado, mas graças a Deus que nós temos pastores aí corajosos, né? Que tem coragem de dar a tapa mesmo, a cara a tapa, para poder falar de um assunto como esse que nós estamos falando hoje aqui. E a gente fez aqui uma última pergunta pro pastor Alexandre Gomes no final do bloco anterior, que é a seguinte: sou casado, né? Sou casada e me apaixonei por outra pessoa no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, e será na igreja? Será que é possível isso também, né? A pessoa tem marido, tem esposa e se apaixona por alguém na igreja? É complicado, né? E aí, pastor Alexandre Gomes, da Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, abrilhantando aqui o nosso programa de hoje. Vou fazer a leitura da pergunta de novo. Sou casado e me apaixonei por outra pessoa. O que fazer, pastor Alexandre?
Bom, o que fazer é lutar. É o seu espinho na carne, né? Mas Vamos aqui primeiro, sem trazermos julgamento, sem trazermos uma palavra orientando especificamente nesse sentido, nessa direção, vamos primeiro trabalhar o assunto, né? Vamos trabalhar o tema. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, e eu acho muito um texto bem interessante, ele, dentre muitas coisas que ele vai dizer assim, no versículo 11 em diante, ele vai dizer: enquanto os anjos, sendo maiores em forças, em poder, pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Não pronunciam. Pronunciam contra ele juízo. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois quais tais homens têm prazer nos deleites cotidianos? Manchas são eles, imáculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Aí ele continua: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engoldando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. E aí a gente vai uma série de coisas. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mundo de jumento e tal. Então, o que, que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui da primícia, do adultério espiritual. Sabe, porque muitos de nós estamos vivendo esse adultério. E esse adultério, ele nos mostra exatamente a questão de quem somos espiritualmente. Porque quando eu pratico o meu pecado, eu estou dizendo para aqueles que estão ao meu redor que eu estava andando na carne e não no espírito. Porque os que nascem de novo em Deus, eles andam no espírito. E quem anda no espírito não satisfaz a vontade da carne, porque assim diz a palavra. Quem anda no espírito, ele promove mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. Então, logo, eu estou dizendo para as pessoas: eu adulterei porque eu sou um adúltero. Eu adulterei porque eu estava na minha carne. E, portanto, eu dei vazão àquilo que eu estou vivendo. Então, se eu sou espiritual, logo, a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra potestades, principados. Logo, a minha luta é aquilo que o apóstolo Paulo disse: esmurro meu próprio corpo, levo a servidão, para que naquilo que eu prego eu mesmo não seja desqualificado. Logo, a minha luta não é externa, ela é interna, é espiritual. Então, eu vou lutar contra este adúltero que eu sou. Eu estou com esse sentimento no meu coração, eu estou cobiçando a mulher do meu próximo, eu estou, ninguém sabe, mas Deus sabe. Logo, eu vou entrar numa batalha com Deus. Eu vou falar: Senhor, se o Senhor não me deu um novo coração, me dê. Se o novo coração que o Senhor me deu, eu deixei ficar pedrificado, ó Deus, tira. E logo eu terei que entrar numa luta espiritual. Por quê? Eu sou espiritual. Então a minha luta, ela não está na minha carne. Ela não está. Se ela estiver na minha carne, é porque eu estou carnal. Eu estou andando na carne. Agora, se eu estou andando no espírito, logo, internamente, eu terei esses adultérios. Eu terei essas cobiças. Eu terei que lutar constantemente. E eu quero te dizer aqui que essa luta será constante. Apóstolo Paulo vai trabalhar isso dizendo: enquanto eu estiver neste corpo. Não adianta. Então, isso são as minhas duas naturezas. A gente não pode ignorar o fato de que apesar de termos nascido de novo, apesar de termos sepultado o velho homem, nós temos ainda todo um trabalho a ser feito. Porque diz, buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é que eu queria nesta tarde trabalhar conosco. O adultério espiritual. Porque Jesus, ele trouxe luz exatamente isso. Ele falou, vocês estão olhando tanto o ato, mas quantos de nós somos adúlteros? Porque está dentro de nós, somos como sepulcro caiado. Estamos bonitos por fora, mas por dentro estamos cheios de adultério. Isso é o espiritual. É aquilo que eu quero dizer a respeito do adultério espiritual. Lá em Jeremias, capítulo 3, o versículo de número 8, para você achar que eu não estou falando nenhuma besteira aí, ele diz assim, e vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel. Então, quando o povo se relacionava com outros ídolos, eles estavam cometendo adultério espiritual. Então, adultério, a nação é chamada de adúltera. Lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 27, já vi as tuas abominações, os teus adultérios, os teus rinchos e enormidades da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Quando eles subiam lá para adorar, para Baal e tal, eles estavam cometendo adultério. Aí ele vai dizer assim, ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? É chamado adultério espiritual. Então você que me ouve, você presta atenção nos ensinamentos, no princípio estabelecido por Deus e pelo seu Senhor Jesus Cristo, pelo meu Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, se no teu coração. Quantos de nós estamos sendo adúlteros espirituais? E isto que é a premissa do problema. O problema está aí. Por quê? Porque o adultério, enquanto prática, talvez eu não cometa. Talvez eu estou resistindo até agora. Mas quantos de nós estamos adulterando no nosso coração? Quantos de nós estamos olhando para aquele irmão, para aquela irmã, estamos comendo eles pelos olhos, estamos despindo-os, estamos com eles na cama, estamos espiritualmente adulterando até mesmo contra o próprio Deus, estamos adorando outros deuses, estamos dando honra a outros, porque ele vai dizer, se eu sou pai, então aonde está a minha honra? E às vezes a gente honra mais pastor, a gente honra mais o homem do que o próprio Deus. A gente teme mais a homem do que o próprio Deus. Isto é adultério espiritual. Isto é quando nós, quantos de nós estamos adulterando a palavra? A palavra diz para não fazermos e nós estamos fazendo, somos adultérios, somos adúlteros. Por quê? Porque nós lemos lá, a palavra diz, ame o seu próximo e a gente não ama. A palavra diz, visita os órfãos, a gente não visita. A palavra diz, prega, mas a gente não prega. E para isso, para justificar isso, a gente adultera. A gente começa a dizer, não, irmão, mas Deus conhece. Ah, não, irmão, mas Deus... Eu estava aqui conversando com em off com o nosso pastor Rafael e dizendo que nós gostamos do meio termo. E criamos meios termos, mas só que na Bíblia, o nosso Deus não é Deus de meio termo. O nosso Deus é Deus de sim e do não. E aí ele vai dizer, se houver um meio termo, passou dessas coisas, é do diabo. Quantos de nós estamos vivendo em função do diabo? Porque estamos no meio termo. Ah, Alex, mas é tão duro esse discurso. Aí Jesus vai dizer, então vaza, vaza Alex, já que você não quer viver de meio termo, é melhor você viver para o mundo, porque no meio termo eu não estou, aí é necessário que a gente tenha a mesma compreensão que teve o discípulo, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, então esse adultério espiritual, ele é muito sério. pessoas adulterando a palavra, pessoas adulterando o relacionamento com Deus, pessoas adulterando a verdade, vivendo de aparência, e dentro dele, ele é um adúltero.
Maravilha. Pastor, surgiu aqui uma questão, a gente falando de casais, essa questão, pastor, o senhor de certa forma já respondeu. Flertar, pastor, seria adultério?
Gente, o que a gente precisa, o que a gente precisa trabalhar aqui é a questão do seguinte: tudo isso são desenvolvimentos, né? Nada começa, a gente lá no primeiro tópico, lá a gente começou a trabalhar e o pastor Rafael trouxe aqui o texto de Tiago, que é maravilhoso. Então, tudo tem um processo. Assim como a santificação, ela é um processo, buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, o pecado na nossa vida, ele também tem um processo até ele se tornar um ato. Nós somos pecadores, por isso que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção. Agora, uma coisa é a gente matar o pecado lá na sua fonte, que é no nosso coração. A outra coisa é a gente querer trabalhar com o pecado já no ato. É aquela pessoa que rouba e ele então diz assim: não, mas esse dinheiro eu vou ajudar os pobres. E com isso, eu não estou errando. Eu estou aqui fazendo bom uso do meu roubo. Então, tem muitos de nós que estamos trabalhando assim, os Robin Hoods espirituais, né? Quem fala: não, eu Alex, eu reconheço que eu errei com a minha esposa, eu pequei com ela, eu adulterei mesmo, eu peguei outra mulher lá, mas isso foi bom, porque depois disso, o nosso casamento, irmão,
ficou uma bênção.
Eu agora respeito a minha esposa, eu agora, miserável, se arrependa, porque senão você está indo para o inferno. É simples assim. Não tem esse negócio de Robin Hood espiritual. Então nós estamos muito nisso, nós estamos trabalhando a questão e não estamos trabalhando a raiz do problema. A raiz do meu problema, do seu problema, se chama pecado. E esse pecado, ele está dentro de nós. Em pecado me concebeu minha mãe. Apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Então, esse é o nosso problema. Por isso que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. O nosso problema, Jesus lá no livro do Evangelho de João, ele vai dizer que nós não fomos feitos filhos de Deus pela vontade da carne, nem do varão, mas pela vontade de Deus. É espiritual. Então, o nosso trabalho, ele tem que ser voltado nisso, de cura. E eu não quero aqui trabalhar com cura interior, nada disso, irmãos. Eu estou dizendo aqui a questão do que? A verdade que liberta. Quando a gente começa a estar diante dessas verdades, nós vamos sendo libertos das nossas religiosidades. Nós vamos vendo que nem tudo que reluz é ouro. Porque muitos de nós estamos olhando pessoas na capa. Estamos olhando pessoas bem vestidas, pessoas isso, pessoas aquilo. E nós esquecemos que o nosso Deus, ele vê o coração. O nosso Deus, ele vê o que está dentro do nosso interior. E aí ele vai colocando para nós exatamente isso. E Jesus vai dizendo uma coisa maravilhosa, porque ele vai dizendo assim: ninguém pega o vinho velho e coloca em outro novo. Mas ele pega vinho novo e coloca em outro novo. Então tem muita gente trabalhando a questão do mundo espiritual com coisas velhas numa vida nova, ou vice-versa. A gente está costurando, né? Está negociando, e não dá para ficar negociando. Não dá para negociar com o pecado, não dá para negociar com o velho homem. Não dá. É uma negociação que a gente vai ser trapaceado. O velho homem vai nos dar uma rasteira. E quando a gente vê que não, a gente está todo embaraçado. E a Bíblia diz, não vos embaraceis com as coisas deste mundo.
Maravilha, pastor Alexandro Gomes, aqui no nosso programa Inconformados de hoje, onde nós estamos tratando desse assunto. E creio eu, pastor Alexandro, que o que realmente, né, tinha que ser falado em relação ao assunto, acho que o senhor foi bem claro, o senhor sobre pontuar, adentrar no assunto sem medo, né? Porque muitas das vezes, para tratar de determinados assuntos, a gente até fica preocupado de trazer alguém para poder tratar, né, porque a gente fica com medo da forma que a pessoa vai colocar, né, porque tem pessoas, a gente está falando aqui de adultério, e o adultério, infelizmente, é uma coisa real, né, algo que está acontecendo hoje de montão, infelizmente, não só entre pessoas não cristãs, né, a gente ouve falar do adultério envolvendo pessoas até mesmo cristãs, né, pessoas evangélicas, né, não era para ser assim. Inclusive, pastor, para a gente já aqui concluir por quê, né, que adultério, o adúltero, né, o adultério tem sido uma realidade, infelizmente, entre os evangélicos. E detalhe, pastor, tem dados, né, tem dados que conformam, que confirmam que há aqui, ó, os tristes números do adultério entre os evangélicos. Há aqui, ó, assustado com o número de divórcios entre os cristãos, resolvi pesquisar sobre adultério entre os evangélicos. Está no site gimme.com.br. O portal americano The Christian Post publicou em 8 de junho de 2011 uma pesquisa, 2011, feita pelo Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, pelo BPEC. Números extremamente preocupantes. A pesquisa denominada Crente e o Sexo revelou que entre os evangélicos pesquisados, 11,96% das mulheres disseram que já traíram. Enquanto para os homens a porcentagem foi de 24,68%. A pesquisa mostrou ainda que entre as diferentes denominações, a maior porcentagem dos que já traíram pertencia aos grupos dos neopentecostais. Depois, uma determinada denominação, depois uma outra denominada denominação. Ah, assim, tá falando assim, vamos lá. A pesquisa mostrou ainda que as diferentes denominações, a maior porcentagem dos que já traíram pertenceu aos grupos dos neopentecostais, 26,51%, depois batistas, 22,47%, depois pentecostais, 21,43%, e por último, os reformados, 19,41%. Pastor, por que que o senhor acha que há essa questão de adultério entre cristãos? Só para a gente finalizar, em poucas palavras, pastor Alexandre, vale lembrar que estamos falando aí de o Brasil está experimentando avivamento, e em meio a todo esse avivamento, há esse índice tão grande de evangélicos no adultério. Pastor, por que que isso acontece?
Bom, é simples. É simples, 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 simples. Novo nascimento. A gente está vivendo um momento que não tem havido arrependimento, e sim culpa. Pessoas não têm se arrependido mais. Quando a premissa para a entrada, para essa nova vida em Cristo é: arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Hoje nós temos culpa, mas não tem arrependimento. E arrependimento é você cair. Lembra de onde caíste, torna lá naquele lugar e levanta-te. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está jogando para debaixo do tapete. E aí a gente joga para debaixo do tapete e vida que se segue. Vida leva eu. E aí a gente vai levando. Só que vai chegar o momento que a gente não vai aguentar. Aí a gente vai começar a mostrar quem de fato nós somos. Nós estamos brincando com o pecado. Nós estamos brincando. Veja o caso de Sansão. Sansão era um nazireu, sim. Escolhido, sim. Cheio do Espírito Santo, sim. Parecia tudo de bom, tudo de bom. Mas Sansão, logo no início da sua carreira, ele começou fazendo besteira. Começou a tirar a doçura da morte. E ali ele foi construindo toda uma questão. Aí até que ele ficou cego. Hoje, muitos de nós já estamos cegos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século já cegou eles. Mas interessante, muitos de nós já estamos cegos. Muitos de nós já estamos no mundo. E tudo isso se resume a isso que eu estou dizendo: arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Não tem havido mais arrependimento. Hoje nós temos adentrado dentro das igrejas, e o que a gente vê são pessoas que estão vivendo capa. estão vivendo a negociação que eu estava falando aqui, negociando com o velho homem. A pessoa quer o evangelho, ele quer a salvação, ele quer o céu, mas ele quer continuar vivendo a vida como ele bem quiser. Então, infelizmente, enquanto eu e você não nos arrependermos, a gente vai continuar fazendo besteira. Porque quem se arrepende, ele está dizendo para Deus: Deus, como disse o salmista, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Não retire de mim o teu espírito. Então, quem se arrepende, ele de fato se volta para Deus. E ele fala: Deus, eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero viver como um adúltero. Aí, ele não vai viver em adultério.
Pastor, suscitou Sansão e me dói muito o coração. E acho que essa é uma coisa que a gente não quer passar. Mas o finalzinho do versículo 20 de Juízes 16 diz aquela famosa frase: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Misericórdia. Pastor Alexandre Gomes aqui com a gente no nosso programa Inconformados de hoje. Irmãos, a gente muitas das vezes ouve falar da questão de saúde pública. O nosso programa, ele não tem uma visão de saúde pública. Também acaba sendo uma questão de saúde pública sem querer, né? Mas é principalmente aqui a nossa preocupação, a saúde espiritual. E eu tenho certeza que esse programa de hoje foi bênção de Deus para a vida de muita gente. Por que não dizer para a minha vida? Né? Por que não dizer para cada um de nós, também pastores? Ah, porque pastor... Não, a gente também precisa ouvir, muitas das vezes, algumas coisas, né, que a gente acaba esquecendo com o tempo. A gente precisa reciclar algumas informações. Pastor Alexandre Gomes, faz uma breve oração, hein, pastor, pelos nossos ouvintes. Talvez pessoas que estejam nesse quadro, nessa situação. Deixe de usar a vida do sonho, pastor.
Oremos. Senhor meu Deus, lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus, trabalha isso nas nossas vidas. Nós, ó Deus querido, precisamos, ó Pai, que o Senhor entre como pecadores, como transgressores da lei, como pessoas, ó Deus querido, que vivem na práticas carnais. Entendemos, ó Deus querido, que muitas das vezes não fazemos aquilo que devemos fazer. E eu não estou aqui me colocando como alguém que está fora, mas sim alguém que está dentro. Perdoa-me, ó Deus, perdoa-me. Que o Senhor, ó Deus, constranja-nos. Que o Senhor, pelo teu Espírito, nos leve ao arrependimento. Faça com que nós possamos descer à casa do oleiro. E ali o Senhor possa falar conosco. E ali o Senhor possa nos mostrar o quão insignificantes somos. Mas o que o Senhor pode fazer conosco? Pode ser que o pecado tenha nos quebrado. Pode ser que os nossos vasos estejam rachados, que as nossas vidas estejam rachadas, trituradas. Mas o Senhor é um Deus que faz tudo novo. E eu peço, Deus querido, que nesta tarde o Senhor trabalhe com este homem, trabalhe com esta mulher, trabalhe com este cônjuge, trabalha comigo, trabalha conosco e faz-nos de novo. Por mais duro, por mais difícil, por mais doloroso que seja o processo, não nos deixes termos condenado com o mundo. Não nos deixe, soberano Deus, vivermos no engano. Não nos deixe, soberano Deus, continuarmos como sepulcro caiados. Mas que o Senhor nos faça novas criaturas. Que o Senhor nos ressuscite dentre os mortos. Que nós possamos fugir dessa geração adúltera. E possamos, ó Deus, como luzeiros, sermos luz do mundo, sermos sal da terra, para a honra e glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, e assim a gente termina o nosso programa Inconformador. Pastor Alexandre, muito obrigado por ter estado conosco aí, meu pastor.
Eu que agradeço e quero aqui agradecer o Anderson Guerra, o diretor, agradecer ao nosso pastor Rafael, que sempre nos dá essa confiabilidade, e dizer aos irmãos: eu também sou pecador, eu também sou adúltero, eu também tenho que me arrepender. Talvez a gente fale de maneira enérgica e as pessoas que nos ouvem falam: nossa, deve ser um santo homem de Deus. Não, sou um santo homem de Deus pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas, como você, eu também dependo da graça de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. Quero aqui dar um abraço ao nosso pastor Mário, ao nosso pastor Eliseu, ao nosso evangelista Wallace, a toda a igreja, a toda a membresia da igreja Assembleia de Deus, Palavras da Verdade. E que o Senhor te abençoe nesta tarde e tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus.
Maravilha! Assim a gente finaliza aí o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico ao vivo aqui pela Rádio Shalom FM 92,7.
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.